Vamos abrir em João no capítulo 10, vamos ler de 1 a 6. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, às vezes nós mesmos ficamos um pouquinho sem jeito, porque pode parecer que essas horas assim, esses dias, eles servem para a exaltação pessoal de alguém, e não é. Esses dias, irmãos, dia das mães, dia dos pais, dia dos professores, dia da sogra, dia do pastor, tem dias de tanta coisa. Por que que esses dias têm o seu valor? Dia das crianças, dia dos namorados amanhã. Isso serve, é amanhã mesmo, né? É. Dia dos namorados. Não, meus irmãos, é porque para mim todos os dias são dias dos namorados. Para mim isso não faz a menor diferença, não é, querida? É, para mim todo dia é dia dela, na minha vida. Mas passado isso, irmãos, vamos lá. Esses dias eles têm o seu valor por algumas razões. Um, meus irmãos, é valorização de certas coisas que são importantes na vida. O que a vida é uma escola. Tudo que nós vivemos serve para nos ensinar alguma coisa. Essa manhã mesmo aqui, quando chama um pastor, bate palma, solta, estoura bola, dá presente. O que está por trás disso? Tem tantas coisas por trás disso e coisas de muito valor para a vida das nossas famílias. Coisas de muito valor para uma criança que está vendo, assistindo, participando daquilo. A vida é uma escola, nós estamos ensinando o tempo todo. Quando o irmão Osmar chega aqui, vai orar e ora por todos nós aqui, lembra da irmã Zênia, a vida é uma escola, está se ensinando alguma coisa aqui, numa oração como essa. Alguma coisa está passando, alguma coisa nos ensina. Então, meus irmãos, esses dias de fato, eles são dias legítimos. Agora, tem um dia, meus irmãos, que eu queria que, uma coisa que nós gostaríamos de confirmar aqui, é que não vale ter um dia, todo dia tem que ser aquele dia. Eu brinquei aqui sobre o dia dos namorados, de fato, não tem graça um casal viver num atrito violento e quando chegar no dia dos namorados comprar uma flor simplesmente, isso não resolve. Mas eu queria, meus irmãos, não dar foco aqui na pessoa do pastor e de nenhum pastor nosso aqui, porque na nossa mensagem agora, o nosso tema é todo dia é dia de ser ovelha. Todo dia é dia de ser ovelha de Jesus. É isso. Hoje é dia de ser ovelha, amanhã. E a figura da ovelha, meus irmãos, é uma figura que talvez nenhum de nós escolheria para expressar, mas estava na mente de Deus um povo diferente, que é o povo crente, o povo dele. Estava na mente de Deus, meus irmãos, usar uma metáfora, a metáfora da ovelha, para designar como é a pessoa convertida que entregou a sua vida a Cristo, ou seja, todos nós aqui. E uma coisa curiosa na vida da ovelha, meus irmãos, é a fragilidade dela. E de fato nós somos frágeis na vida. Nós não temos força, nem capacidade para enfrentarmos os perigos, os predadores da vida. Você sabe que a vida é cheia de predadores. A vida é cheia de ladrões de alegria. A vida é cheia, meus irmãos, de ladrões do equilíbrio emocional, do equilíbrio espiritual. A vida é cheia de ladrões da saúde. A vida é repleta disso. A vida é cheia, meus irmãos, de ladrões da harmonia. E nós precisamos de um pastor, e esse pastor é Jesus. Nós somos muito frágeis com relação aos perigos da vida. Uma outra coisa, meus irmãos, Deus usou e quis a palavra de Deus chamar-nos de ovelhas, porque ovelha é um bicho inofensivo. Você nunca viu ovelha correndo atrás de ninguém. Isso é coisa característica do bode. O bode é assim. E é interessante sobre a característica do bode, é que ele tem, daí vem a palavra, o título marrento. O que, que é o marrento? O marrento é aquele bode que dá cabeçada. Fulano de tal é marrento, que coisa triste. Certa vez eu vi alguém se orgulhando de ser marrento, característica do bode. Uma pessoa dizer para o pastor: o senhor sabe, pastor, eu sou assim mesmo, eu sou meio marrento, o senhor tem que ter... Não, tu é cabrito, você é bode. E interessante isso, você sabe que o bode, quanto mais o cheiro dele é forte, mais atrai cabrita. Porque, irmãos, os semelhantes se atraem. Diz que os opostos se atraem, os semelhantes também se atraem. A ovelha não. Você coloca a mão na cabeça da ovelha, ela sente-se em paz. O bode sente revolta. Ele sente repulsa. Ovelha não. Deus resolveu nos chamar assim de ovelhas. E aqui eu queria destacar algumas coisas. Primeiro, irmãos, a nossa necessidade de termos um espírito de ovelha diante de Deus todos os dias, porque nós precisamos estar no aprisco dele. No aprisco. Nós necessitamos de um aprisco, de um lugar que nos guarda, um lugar onde nós temos sentimento de pertença, de pertencimento. Igreja é uma coisa tão importante. Às vezes eu faço comparação aqui com torcida de futebol, cara isolado, sujeito que não se dá com ninguém e adora ir no campo de futebol. Ele não se dá bem com a família, não se dá bem no trabalho, é uma pessoa difícil, é uma pessoa que repulsa os outros, mas ele tem uma adoração por ir no estádio de futebol, assistir o jogo lá no estádio, e não no sofá da casa. Porque no sofá da casa, meus irmãos, é ele sozinho. Mas tem aquela necessidade, de sentimento de pertença. E quando ele entra lá, e o pessoal está cantando, com a bandeira na mão, não sei o quê, ele se sente parte daquele corpo, daquela igreja ali dele. E ele começa a dizer que ele é campeão, ele não é campeão de nada. Ele não venceu ninguém. Ele não ganhou nada. Se o jogador X fez o gol, o outro ficou mais rico, o outro foi transferido. Se o time... E você já notou como é que a pessoa fala do seu próprio time, como se for, do time como se fosse uma coisa dele? Nós. Porque nós estamos, você não está perdendo nada. Aquilo é uma pessoa jurídica, que tem lá um número. E ninguém é dono daquilo. E muda jogador. Se fosse uma coisa sua, o Romário lhe pertencia, mas ele não te pertence. Ele jogou no Vasco, ele jogou no Flamengo. Ele fez gol contra o Flamengo, ele fez gol contra o Vasco. Ele não é nem do Vasco, ele é dele. Ah, mas o sentimento, a necessidade de pertença. Irmãos, Deus deu algo para nós que é o seu aprisco. Nós estamos reunidos aos crentes de todo mundo, debaixo, meus irmãos, de um cuidado do Senhor, porque nós temos uma família. Uma outra coisa, Deus, meus irmãos, nos chama de ovelhas, e Ele faz isso, porque Ele quer que sejamos a cada dia, tenhamos a cada dia essa natureza, a natureza diante dEle, de quando Ele coloca a mão, você se curvar, você se dar, e aí vem a intimidade e a pessoa do pastor que é Jesus e as nossas vidas. Primeiro, que Ele é um pastor legítimo, Ele entra pela porta, Ele entra pela porta, na vida da gente, meus irmãos, o diabo quer entrar arrombando as coisas, matando, forçando, chantageando. O diabo é chamado aqui de ladrão, de salteador e de estranho. Coisa interessante. Ele é ladrão, ele é salteador e ele é estranho. Esse estranho é porque, de fato, quando o diabo fala, você não tem compatibilidade com aquilo que ele está falando. Aquilo te causa repulsa, aquilo lhe é estranho, não lhe é familiar. Uma mulher está sentada, o marido senta ao lado e coloca a mão no ombro dela. Aquilo ali é um ato normal. A mulher aceita aquilo com normalidade. Daqui a pouco ela coloca a cabeça no ombro do marido. Um homem estranho senta do lado e coloca a mão no ombro da mulher. Ela vai o quê? Ela vai dizer, o que é isso? Está me estranhando? Ela não vai deitar a cabeça no ombro de um homem estranho. A criança se achega para a mãe e deita no colo da mãe. Às vezes eu fico olhando, a criança está distraída, tem um monte de gente, mãe perto e outras pessoas. A criança erra a mãe. Não é assim? Ela erra a mãe e ela vai e abraça a perna da mãe errada. Quando ela percebe, ela fica com vergonha. Ela se afasta. Na nossa vida, meus irmãos, Jesus é o legítimo, porque não entra assaltando sua vida, não entra roubando nada da sua vida. Jesus até hoje só nos acrescentou, Jesus não tirou nada de nós. Então ele entra pela porta, e Jesus quer entrar na sua vida pela porta do seu coração, pela porta da sua mente, você abrindo a porta. Uma outra coisa, irmãos, é a voz conhecida de Jesus, a voz conhecida do pastor. Eu era pastor de pouquinho tempo, e eu passei uma experiência difícil, porque às vezes o pastor é chamado quando as coisas estão assim, a bomba está detonando, em processo de detonação. Então as pessoas vão vivendo os seus problemas, mas aí na hora que o negócio estoura, aí o pastor é chamado para resolver uma coisa que está sendo construída durante muito tempo, para ele resolver, fazer o efeito contrário daquilo, assim, em pouco tempo. E eu estava na igreja onde eu era pastor, e recebi uma ligação de uma filha. Uma filha disse assim: pastor, o senhor vem aqui em casa correndo, porque o meu pai vai quebrar as coisas aqui em casa. E eu estou vendo que meu pai vai bater na minha mãe, já deu uns empurrões aqui, o negócio aqui está esquisito. E quando ela falava comigo no telefone, eu escutei uns gritos dentro da casa. E eu desliguei o telefone e pensei, eu vou lá. Só, irmãos, que tem situações que nós ficamos, que qualquer jeito que fizer não fica bom não. Por um instante eu me imaginei chegando lá, e aquela família naquela situação, e o que, como eu deveria fazer. Me deu vontade de ligar para casa. Eu já estava saindo, eu voltei e eu liguei para casa. Quem atendeu foi o marido. E eu disse assim: alô? Quando eu disse alô, ele respondeu: pastor? Ele reconheceu minha voz, irmãos. Não falei nome, nada. Alô? Pastor? Eu disse, sou eu. Ele disse, oi, pastor. E eu perguntei assim: o irmão está precisando de mim? O irmão está precisando de mim? E aí comecei a conversar com ele. Mas eu nunca esqueci aquilo. Alô? Eu era pastor muito pouco tempo. Pastor? Irmãos, a ovelha conhece a voz do pastor, não é simplesmente do jeito que eu estou falando aqui, uma pessoa da igreja reconhecer a voz do pastor. É nós reconhecermos a voz de Deus na nossa vida. Que Jesus é que é o nosso pastor. Quando Jesus fala com você, eu me recordo, irmãos, do pastor do rebanho, e ele vai falando, porque as ovelhas, elas conhecem a voz mesmo. O gado conhece a voz de quem cuida dele, a ovelha, o boi conhece, a ovelha conhece. E eu não me esqueço de uma cena. Eu estava me preparando para ser pastor, igual nessa época assim que o William e o Leonardo estão, e eu fui para um lugar assim, distante, solitário, e fiquei em cima de uma pedra estudando, e estava e tinha um rebanho de gado longe, e o pastor daquele rebanho, já era tardinha, ele foi para um lugar, ficou em pé, e começou a dizer, uou, 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 uou. Daqui a pouco eu começo a ver os bois, as vacas começaram a descer. E ele de longe, mas muito longe, ele fazia, uou, 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 uou. E aquilo foi me chamando a atenção, eu fiquei observando um tempão. Teve uma hora que o rebanho todo parou. O rebanho parou. Aí ele, uou, 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 uou. Aí daqui a pouco vai, e um ou uma começa a andar de novo, os outros vão atrás. Aí, ele estava num lugar um pouquinho alto assim, e eu imaginava que o rebanho ia chegar e ia entrar no curral perto da casa dele. Mas ele continuou, ele se afastou de lá e foi lá para a beirada d'água. Para a beira d'água, porque tem um rio que passa assim. E ele foi para a beirada d'água. Eles começaram a parar perto da casa. E ele começou, uou, 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 uou. Eles foram descendo, descendo, até chegar lá na beirada d'água. Aí o rebanho tomou água. E ele foi, saiu, e ele foi sair na frente. E interessante que o gado foi saindo atrás, aí ele colocou todo mundo lá. Depois, eu fiquei observando aquilo tanto tempo, que depois eu fui lá e perguntei para ele, o senhor acha que se eu ficasse gritando, ô, 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 aí eles vinham? Ele disse assim, algum outro pode confundir. Pode confundir porque eu tenho feito isso e tal, pá. Pode confundir. Mas aí ele diz assim, mas na hora da prova eles não iam te seguir não. Porque eles iriam me estranhar na hora de descer para beber água lá embaixo, e depois quando eu saísse. Irmãos, na vida da gente, nós temos que apurar o nosso ouvido para a voz de Jesus. Quando Jesus diz, uou, 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 para cá, para lá, diz que Jesus vai, conduz para fora e vai adiante. Por uma coisa na nossa vida, tem duas coisas que nós necessitamos muito, é de segurança e de direção. Nós precisamos muito de sentimento de segurança. Nós vivemos, meus irmãos, tão assim instáveis. As notícias nos chegam. E aquilo parece que abala tanto os nossos medos. Nós precisamos tanto de sentir que Jesus está cuidando das nossas vidas. Dando a nós o remédio que só Ele tem, curando as nossas feridas. Porque Jesus não nos quer doentes. Jesus não nos quer desequilibrados, e Jesus tem o remédio certo para a minha vida e para a sua vida. Quando Jesus vai à frente, é porque Ele vai protegendo o rebanho, Ele abre o caminho. O cântico da Cassiane, Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar, Ele abre a porta para ninguém mais fechar. É Jesus na vida, indo adiante. Não siga a voz de estranhos. Eu queria concluir, irmãos, lembrando que nós estamos todos, sempre, à beira do abismo. Todo mundo está. Nós estamos sempre à beira de tomarmos uma decisão ruim, à beira de cedermos a uma tentação, à beira de fazermos uma escolha errada. Nós precisamos ser ovelhas todos os dias, todo dia. Hoje é dia de você dizer: Senhor, dá o alimento espiritual que eu preciso, dá a cura que eu necessito, guia a minha vida para onde o Senhor quiser. Sabe por quê? Porque uma característica da ovelha é enxergar pouco. Ovelha, se fizer exame de vista, vão todas usar óculos. Tudo enxerga pouco. Por isso que quando elas vão beber assim água, e o texto no Salmo 23 diz: guia-me às águas tranquilas, porque se tiver uma correnteza, com aquele peso da lã, elas vão ali tomar água e enfiam o pé no lugar errado, encharca de água, fica um peso tremendo, aquelas patinhas frágeis, e a correnteza puxa. Então tem que ser, elas precisam ser conduzidas às águas tranquilas. Na minha vida e na sua vida, a mesma coisa, porque nós enxergamos muito pouco. Muito pouco. Nós enxergamos, meus irmãos, assim, a vida, as coisas, com muita dificuldade. Tem horas que parece que uma coisa está clara, mas a vida muda. Existem circunstâncias que mudam completamente. Eu estava numa aula uma vez, e a pessoa perguntou: o que você faria se você tivesse muito dinheiro hoje? Cada pessoa falou o que faria. Ao meu lado, havia um engenheiro muito bem sucedido, e ele havia se apresentado como engenheiro de grandes obras. E ele falou sobre o que ele fazia, que realmente é uma coisa de muito valor, e ele falou da formação dele. Enquanto ele falava da formação dele, ele explicou onde ele foi formado, e eu senti assim um certo orgulho que ele estava falando, um certo exibicionismo. E depois, quando foi a hora de responder o que você faria se você tivesse muito dinheiro agora, ele respondeu: eu pegaria todo o dinheiro, é porque eu estou descapitalizado hoje. E ele disse: eu tenho outros investimentos, mas se eu estivesse hoje capitalizado, eu pegaria tudo e investiria em Itaboraí. Quando ele respondeu que investiria tudo em Itaboraí, o comentário da professora foi: homem de visão. Ele parecia que ia estourar. Homem de visão. E aí ela deixou ele mesmo explicar porque que ele investiria tudo em Itaboraí. Ele explicou o Comperge, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele disse: Itaboraí vai explodir. Itaboraí vai virar não sei o quê, não sei o quê. Irmãos, ele não estava errado. À luz do que estava enxergando, ele estava certinho. Eu também investiria. Você também. À luz do que estava enxergando naquele momento. Porque naquele momento, de fato, era isso mesmo. Aí eu fui pregar em Rio Bonito há pouco tempo agora. A pessoa falou comigo: ô pastor, ora pela nossa região aqui. A gente não conseguia fazer nada aqui. Você precisava de um pedreiro, precisava, não achava. Agora estão fazendo fila na rua aqui em Itaboraí. Uma coisa que valia tanto hoje não vale. Alguém fez alguma burrice quando comprou? Não. Fez uma coisa certa dentro da visão que tinha naquele momento. E naquele momento era para fazer isso. Mas nós não sabemos nada da vida, porque a vida muda. A vida muda, irmãos. Ninguém tem estabilidade para nada. É assim. Nós precisamos que Jesus vá, ó, à nossa frente, Tudo que uma pessoa queria era se aposentar. Agora a pessoa aposenta e fica com medo. Porque o rochedo, a pessoa queria ser funcionária pública, e é bom ser funcionário público, não tem nada de errado ser funcionário público, mas o rochedo está meio trincado. Então você não sabe nada da vida, e nem eu. Nós precisamos mesmo é que Jesus seja nosso pastor, ele vá andando e a gente seguindo Jesus, porque Jesus não nos coloca em furada. Jesus não coloca ninguém em furada. Agora a vida é cheia de furadas. Todo dia é dia de ser ovelha de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar? Se você, meu irmão, está com algum desafio na sua vida, você sabe que precisa passar por um caminho, você não pode passar sozinho, eu queria convidar você para vir aqui. Nós vamos pedir a Jesus, que é o nosso pastor, nosso guia, nosso Senhor, para conduzir sua vida, proteger, livrar do mal, livrar do perigo. Lá no, na sala que eu uso aqui na igreja, na sala lá do gabinete pastoral, tem um cajado assim. Então tem um cajado de madeira forte. Vive chegando gente lá e pergunta, e falando assim comigo. O pessoal olha pro cajado, né? Às vezes eu sento debaixo do cajado, a pessoa senta do outro lado, ela fica de frente pro cajado. Ela fala assim: é, pastor? Tá usando muito aí? Que a ideia da pessoa é que pega e dá uma cajadada, né? Mas o pastor Falcão um dia entrou lá dentro. Aí falou comigo assim: aí, tá ele aí, ó. Aí bateu no cajado assim: tá ele aí, ó. Para proteger o rebanho do salteador. Quer dizer, a pancada do cajado é contra quem vem atacar o rebanho, para proteger do lobo. Então quem deve levar a pancada é o lobo. Jesus anda conosco com o cajado, meu irmão, que se ele der uma pancada no lobo, é o cajado. Por isso que diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Você sabe que o pastor está ali com o cajado, se vier um trem ruim, você vai ficar consolado e seguro, porque o pastor tem o cajado, então ele vai te defender, e Jesus tem o cajado para defender a nossa vida, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, querido Pai, que Jesus seja o nosso pastor todo dia. Sem Jesus nós estamos perdidos, Senhor. Sem a tua vara e o teu cajado nós estamos desconsolados. Nós pedimos agora, Senhor Deus, a tua direção sobre cada vida. Passe conosco pelas estradas, pelos caminhos. Sempre nos traga de volta ao aprisco, Senhor. E seja o Senhor mesmo a nossa porta. Fique ali, Senhor, nos guardando, livrando do mal, do perigo, da desgraça, do desgosto, do maligno, das maldades, da malignidade do mundo. Senhor Deus, nós pedimos agora que cada um de nós saia desse culto revigorados pelo Senhor. Guarda, Senhor Deus, os filhos que estão longe, aqueles que estão muito longe. Abençoa, Senhor Deus, os filhos que estão fora do Brasil, convivendo com pessoas que os pais nem conhecem. Ó Deus, coloca a tua mão lá. Crie circunstâncias lá, Senhor Deus. Cuida dos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém.